Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Nova pesquisa de intenção de voto à presidência da República. Pesquisa da Quest Consultoria, que foi realizada face a face, contratada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quarta-feira. E apontou que os efeitos dos pagamentos do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, não afetaram os desempenhos tanto de Lula quanto de Bolsonaro frente aos eleitores. Pelo menos por enquanto. Lula lidera com 45% das intenções de voto, Bolsonaro com 33%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 6% e empata, tecnicamente, na terceira posição com Simone Tebet, que aparece com 3%. Os demais candidatos não pontuaram. Como Lula tem 45% das intenções de voto e a soma dos outros dá 42%, o petista poderia ganhar no primeiro turno caso a eleição fosse hoje. Esse é o primeiro levantamento do Instituto sem o nome de André Janones. Foi incluído o nome de Soraya Tronic, do União Brasil. Com isso, não é possível fazer uma comparação com a pesquisa anterior. Mas, na pesquisa do dia 3 de agosto, Lula aparecia com 44% e Bolsonaro com 32%. Agora Lula tem 45% e Bolsonaro 33%. Quem analisa essa última pesquisa de intenção de voto é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Achei bem interessante, Fabíola, o recorte que leva em conta só os eleitores que integram o cadastro do Auxílio Brasil. Nessa nova pesquisa da Quest, que foi divulgada aí nessa quarta-feira, está indicado ali que o Bolsonaro ainda não colheu os frutos que ele desejava do reajuste desse benefício de R$ 400 para R$ 600. Desde que o novo valor começou a ser pago, em 9 de agosto, a taxa de intenção de votos do Lula entre os clientes do antigo Bolsa Família subiu de 52% para 57%. E o índice do Bolsonaro escorregou negativamente um ponto dentro da margem de erro, foi de 29% para 27%. Nesse nicho do eleitorado, a liderança do Lula ainda é muito grande, é de 30 pontos.
Faltando menos de 2 meses para as eleições, o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral com a promessa de intervenção mínima, mas implacável, contra abusos, contra a democracia. No discurso de posse, com diversos recados indiretos a Bolsonaro, Alexandre de Moraes exaltou o sistema eleitoral e a segurança das urnas e frisou que a justiça eleitoral será firme no combate à desinformação. Ao citar o orgulho de sermos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados no mesmo dia, Moraes foi aplaudido de pé, menos por Bolsonaro. E ao falar sobre desinformação, o novo presidente do TSE enalteceu a liberdade de expressão, mas voltou a repetir que liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. O discurso de Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. O presidente Jair Bolsonaro estava na mesa, na cerimônia, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O discurso do novo presidente do TSE é analisado pelo professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Ciência Política, Oscar Vilhena.
Sem dúvida nenhuma, nós estamos assistindo uma coisa muito incomum, tá? Uma posse de ministro do Tribunal Superior Eleitoral com esse grau de concorrência, né? Que todos os ex-presidentes estavam lá, com exceção do presidente Fernando Henrique, por razões de saúde, né? E uma atenção da mídia enorme. Isso dá uma dimensão do quanto o TSE vem sendo respaldado por setores cada vez maiores da sociedade brasileira, né? Então, foi uma posse incomum. Sem dúvida nenhuma, o presidente se viu obrigado, se viu constrangido não só pelo discurso do ministro Alexandre de Moraes, mas principalmente por ele. Tá? Essas últimas 2 semanas têm dado demonstração de que setores cada vez mais amplos da sociedade, que vão da Febraban, passando pela Fiesp, indo até a Coalizão Negra por Direitos, fecharam um pacto em torno da democracia. E, sem dúvida nenhuma, isso repercute na posse do presidente Alexandre de Moraes, na condução dessas eleições. Sem dúvida nenhuma. Ele é um jurista que eu diria no campo, não inclusive progressista, não é um jurista de esquerda, não é alguém associado à esquerda. Ao contrário, foi indicado por Michel Temer, de quem ele era parte do gabinete, ele foi ministro da Justiça. Logo, ele tem todas as condições para desempenhar esse papel. E, além disso, é um homem muito contundente.
Os líderes nas pesquisas para a presidência miraram no eleitorado evangélico e trocaram ataques religiosos no primeiro dia oficial da campanha. Bolsonaro sugeriu que, se perder as eleições, as pessoas podem ficar proibidas de falar com Deus. Já Lula acusou o adversário de estar possuído pelo demônio. Bolsonaro escolheu Juiz de Fora para dar início à campanha pela reeleição, por ter sido a cidade onde sofreu um atentado com a facada em 2018 e marcou seu renascimento. Nos discursos, falou sobre Deus e se mostrou como candidato que defende os cristãos, as pautas conservadoras. Michele Bolsonaro também fez um discurso com forte teor religioso. Já Lula escolheu uma fábrica no ABC Paulista para iniciar a sua campanha eleitoral. E lá, chamou Bolsonaro de fariseu e disse que ele está tentando manipular os evangélicos. Ciro Gomes iniciou sua campanha eleitoral também em São Paulo, num passeio pela periferia da cidade. Já Simone Tebet começou o seu dia com uma reunião com o setor cultural.
É muito impressionante que os atos inaugurais da campanha eleitoral tenham se processado num cenário tão impregnado de religião, né, com a primeira-dama falando como se estivesse num culto religioso e os dois candidatos se entregando a essa guerra santa. É muito curioso que numa campanha em que o colete à prova de bala se tornou uma peça indispensável do figurino dos candidatos, os dois fiquem falando, pregando aos seus devotos sobre Deus. Orna mais esse cenário com o demônio mesmo, né? Então, Deus, Fabiola, como a gente sabe, existe, mas essa campanha eleitoral no Brasil está mostrando que Deus já não dá expediente full time. Se Deus estivesse aí em toda parte, como de hábito, ele já teria aparecido para o Lula e para o Bolsonaro para informar eles que estão disputando o cargo de presidente do Brasil, não de pastor de uma igreja qualquer.
5 estados já registram queda no valor da conta de luz com a redução do ICMS. Entre os estados que já registraram essa queda estão Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o efeito positivo se aplica aos pequenos consumidores, além dos comerciais. A mudança faz parte da lei que limita a cobrança de até 17% no ICMS sobre os combustíveis, sobre gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, que são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis. A formação de uma frente fria pode provocar hoje chuvas intensas, ventos fortes e a possibilidade de queda de granizo em parte da região sul do Mato Grosso do Sul e em áreas de São Paulo. A temperatura pode cair cerca de 10 graus no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até o final desta quarta-feira. Já amanhã, quinta-feira, a frente fria avança pelos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, chegando ao centro do Mato Grosso e na porção sul dos estados de Rondônia, Goiás e Minas Gerais, provocando chuvas intensas e rajadas de vento. Nessas localidades, a previsão também indica queda de temperatura entre 8 e 12 graus. De quinta para sexta, ainda há possibilidade de neve entre as serras gaúcha e catarinense. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.